Vai ficar sem transar? Sim! Não é pra deixar o negocinho subir, não, tá, sua gay safada?
O programa a seguir normalmente contém sexo, drogas e palavrões. Não necessariamente nessa ordem. E pode ser gatilho para alguns e não é patrocinado por ninguém ainda, infelizmente. É isso. Fique avisado e beijos.
Então, gente, em pleno 2021, a galera voltou com o papo de abstinência sexual. Nem com o vírus mortal que tá propagando em escala mundial e matando milhões de pessoas todos os dias, a galera parou de transar. Imagina se vai parar, porque a ministra Damares falou que é pra parar. Ah, passa amanhã, né? Infelizmente, o plano dela tá funcionando porque várias pessoas, tipo eu, durante essa pandemia, não estão transando, né? Sobre isso. Engraçado que quando eu falo sobre isso, fico lembrando de filmes de terror. É incrível. Repare que na maioria dos filmes as pessoas estão ali correndo Ghostface, sei lá, do Chuck. Em algum momento, no meio do caos absoluto, a galera vai parar tudo pra transar. É fato. Inclusive, abrindo parênteses aqui, existe uma teoria pra esse fenômeno. E tem um artigo que eu li de uma sexóloga chamada Pat Britton, que escreveu pra Mel Magazine em 2018, que é comum sentir tesão até em momentos de luto, né, numa tentativa de preencher vazio. Outro artigo que li, mais específico, diz que quando a gente tá com a morte batendo na porta, como no caso do Covid, por exemplo, a gente fica querendo mostrar vida a todo custo. E uma das formas mais primitivas de demonstrar vida é justamente transando. Por isso que talvez todo mundo ficou louco agora no período de Covid, né? Enfim, mas o papo não é isso. Eu tô dizendo isso só pra mostrar como que é ridículo falar de abstinência sexual num mundo que não consegue se segurar nem em velório.
É complexo, né? Falar de tesão em velório. Mas, porra, não tem como escapar de algumas situações, né? Pô, você tá no velório, uma situação que você tá vendo ponto final de uma linha que percorreu aí uma vida inteira e, pô, uma caralhada de gente do lado, todo mundo triste, uma situação, assim, absolutamente tensa, sabe? Todo mundo com todas as emoções à flor da pele. Minha namorada tava chorando, do nada ela começou a me dar uns beijos e fiquei de pau duro na hora. Ela falou que tava querendo me dar, a gente foi pro banheiro da capela e a gente fudeu muito gostoso, mas foi muito gostoso, puta que pariu. Gozei dentro, ela teve orgasmo também, foi uma situação, assim, absolutamente foda. E, porra, é complexo, né? Porque a gente não tá falando de uma situação normal, uma situação padrão pra isso, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que, tipo, depois de brigar e depois essas coisas, parecem que uma situação de tensão, de emoção à flor da pele, e porra, isso dá um tesão violento a mais na comparação das coisas.
Então, essa foda no velório aconteceu há um tempo atrás, quando a avó de uma amiga minha faleceu. Essa minha amiga é da faculdade, e aí nós tínhamos um círculo de amigos em comum. E dentro desse círculo, tinha um rapaz que a gente, sempre que podia, a gente transava, fudia em qualquer lugar, qualquer lugar. E o nosso rolê era só de olhar um pro outro, a gente já se comia com o olhar mesmo. E dava um jeito, em qualquer lugar que a gente tivesse, festa, no carro, na rua, na faculdade, qualquer lugar. E esse dia eu não sabia que ele estaria lá. Quando ele chegou, foi a mesma reação de sempre. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. E o pensamento dos dois era o mesmo. Eu tenho que dar pra você e eu tenho que te comer. Eu preciso do seu pau aqui dentro de mim agora. Sem desculpa, enfim, não importa. E aí, o que que passava pela minha cabeça? Ninguém aqui tá pensando nisso. Ninguém aqui tá pensando em comer ninguém. Ninguém aqui tá pensando em dar pra ninguém. Ninguém aqui vai sentir nossa falta. E mais ao mesmo tempo, eu ficava com vergonha, porque eu achei que eu também deveria estar triste, enfim, estar no mesmo clima que todo mundo, e minha cabeça não estava lá de jeito nenhum, só queria dar para ele. E ele também estava com o mesmo pensamento. Então, prevaleceu o primeiro. Ninguém ia sentir nossa falta, ninguém reparou, porque estava preocupado em fazer outras coisas, em, enfim, né, chorar e etc. Ele foi pro banheiro, ficava um pouco afastado assim da capela, e eu fui atrás dele. E aí a gente transou.
Não goza dentro, tá, gente? Pelo amor de Deus. E por favor, imagine IST ou filho de velório, que pânico. Sabe? Eu fico imaginando as pessoas que nascem ali por volta... Tem, por exemplo, quando você transa de 1º dia 2 de novembro, e aí você é filho de dia de finados, sabe? Do feriado de dia de finados.
Deve ser péssimo, assim.
Tô pensando aqui, eu faço aniversário em agosto. Então são 9 meses, eu sou filho de Natal, tipo. Sabe? Depois do fracassado. Mas enfim.
Bom, explicando o contexto da abstinência, desde o início do governo Bolsonaro, existe uma pressão em se pautar a abstinência sexual nas escolas. No início de 2020, logo antes da pandemia, o que eu achei suspeito, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Mulher e da Família, presididos respectivamente pelo ministro Mandetta, que já saiu, e a queridíssima Damares, começaram a mexer os pauzinhos para fazer acontecer a campanha Tudo Tem Seu Tempo.
É, realmente.
Inicialmente, o investimento seria de 3,5 milhões em publicidades em tudo que é canto sobre abstinência sexual. A queridíssima e o queridíssimo Damares e Mandetta disseram na época que o início precoce da vida sexual leva a comportamentos antissociais ou delinquentes e afastamento dos pais, escola e fé. Meu sonho. Realmente, a gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis são enormes problemas de saúde pública. Temos, de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, no Brasil, cerca de 68,4 nascimentos para cada 1.000 jovens, dados que são bem alarmantes. Desde meados de 2015, os índices de infecções sexualmente transmissíveis têm se elevado nas faixas etárias de 15 e 19 anos. Segundo a ONU, uma menina entre 15 e 19 anos é infectada com o vírus HIV a cada 3 minutos no mundo. E em 10 anos, houve um crescimento de infecções de HIV em 133% entre homens de 20 até 24 anos. Mas o que ninguém presta atenção é no fato que nem sempre a gravidez na adolescência é fruto de um, de acordo com a ex-ministra, com o ex-ministro Mandetta, comportamento irresponsável. Nos anos de 2017 e 2018, rolaram quase 150 mil estupros e 63,8% das mulheres que estavam envolvidas nesses estupros tinham menos de 14 anos. Mas chegar a investir milhões em propaganda de televisão e ação educativa em escolas falando para adolescente, não transar, com certeza vai funcionar.
Pode ter certeza absoluta que eu vou chegar lá na escola com a galera assistindo Elite e transando, assim, com roupa. Eu chego, então, a gente não pode, não vai rolar. Chega da Mara com aquela cara insuportável dela falando isso, vai realmente funcionar.
Eu fico pensando em como seriam esses materiais e essa conversa. Dá vontade de nem brigar, só pra ver como é que vai ser. Imagina, chega na escola ali, os jovens ali, 15, 18 anos, né? E aí chega uma educadora ali com um colar ali de semente, de alguma coisa.
Porque é isso, né? Quem faz pedagogia, assim que forma, ganha um colar de contas.
É, fala assim, amores, transar só pode depois de casar, tá bom? Ou depois de 18 anos, que é perigoso, engravida. Sinceramente, alguém acha que isso vai dar certo? Só se for pras crentes lá do Igreja Universal. Que é povo que anda com saia depois de joelho. Porque assim, pra, se não for assim, eu acho que não rola. Depois das eleições de 2018, com zilhões de fake news a respeito de mamadeira de piroca, de livrinho de ideologia de gênero e mais outras várias groselhas, essas pautas são cada vez mais atreladas ao discurso político. E assim, medidas e ações do tipo se tornam facilmente política pública no Brasil.
O mundo inteiro já prova que isso não funciona.
O CDC, Centro de Controle de Doenças, examinou 66 programas de redução de riscos sexuais, com uma abordagem mais ampla, que discutem profilaxias, relações sexuais e afins, e 23 programas focados em abstinência sexual. No caso dos últimos, os últimos 23, o CDC achou os resultados inconclusivos sobre eles, e no que tange se eles realmente ajudaram a iniciação sexual tardia. Por outro lado, os outros 66 programas tiveram efeitos positivos, não apenas em iniciação sexual, mas também em uso de proteção como camisinha, anticoncepcionais, por exemplo.
Aí, lembrando, eu sou uma gata referenciada, então todas as referências estão no site do Centro. www.centromesmo.com.br.
Nos Estados Unidos, o governo investe milhões anualmente desde 1986 em programas de abstinência sexual e eles não funcionam. Por que então que eu vou fazer um Eu Escolhi Esperar em escala nacional se eu já tenho prova de que o programa não funciona? Na minha opinião, envolve dinheiro e envolve política. Medidas como essa, além de mexerem nos cofres nacionais, né? Não sei se você sabe, mas 1/3 das verbas na luta contra a AIDS nos Estados Unidos vão para essas pautas de abstinência. Também fortalecem e criam portas de entrada para o conservadorismo para dentro de núcleos escolares e fazem ataque frontal com projetos que pautam igualdade de gênero ou luta contra a LGBTQIA-fobia, por exemplo.
Mas beleza, Uno. Mas falar disso nas escolas não faz mal, é só abstinência, é só não parar de transar, enfim. O que mal vai fazer? Aquela coisa, né? Se não mata, engorda.
Bom, em primeiro lugar, o foco dos programas é na gravidez e na adolescência. E só por aí o programa já é muito equivocado na sua abordagem. A gravidez na adolescência não acontece porque o jovem transa. É importante lembrar que ele é vítima de abusos sexuais e que existem jovens homoafetivos, por exemplo, que não vão engravidar. E sem falar que é uma política que demoniza a relação sexual, colocando nela mais culpa do que ela deveria ter, né?
Sexo é perigoso, viu? Só traz coisa ruim.
E eu já comentei no início do episódio sobre relação de sexo, medo e perigo, né? Assim, não é a melhor maneira de se abordar esse tipo de assunto.
O que nós vamos falar com os jovens? Está sob nossa responsabilidade a campanha de prevenção à gravidez. A Secretaria Nacional da Juventude está nesse ministério e a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente está nesse ministério. Essas duas secretarias têm uma hora que as idades se cruzam, tá? Então, esse ministério fala com os jovens. As políticas públicas para a juventude, ela é desenvolvida neste ministério. Esse é um assunto também da área da saúde, mas é um assunto também da educação. Então, os três ministérios estão juntos para fazer o combate à gravidez na adolescência, à gravidez precoce. E por muitos anos, e o tempo todo, o Brasil só ofereceu para o jovem alguns métodos de prevenção à gravidez. Que era a camisinha, o preservativo, o anticoncepcional, às vezes apresentava outros métodos para jovem, para adolescente. Mas tem um método muito eficaz. Esse método, eu vou falar abstinência, que é o termo certo. Este método eu posso chamar também de retardar o início da relação sexual. E trazer para a relação sexual, conversar com os jovens sobre sexo e afeto. As nossas adolescentes, em sua grande maioria, estão tendo relações sexuais por uma pressão social. Se você não tiver relação sexual, você não é linda, amada e desejada. Ginecologistas procuraram o ministério para dizer que a maioria das adolescentes, quando chegam grávidas no consultório, a frase é o seguinte: eu não queria nem ter tido relação com esse menino nessa noite. Mas vai para uma festa, não fica? Há toda uma pressão social sobre isso. Então a gente vai fazer uma revolução. Peraí. Não ficar não é careta. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Tipo assim, pense duas vezes. Nós vamos falar sobre segura a onda. Nós vamos trazer essa discussão de afeto. Você pode ir para uma festa e se divertir muito sem precisar ter uma relação sexual. Então, a gente vai falar sobre o jovem, sobre essa opção de adiar a relação sexual, de adiar o início da relação sexual. E a gente está trazendo para esse debate números. Essa já é uma prática em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós trouxemos para o nosso seminário, fizemos um seminário na Câmara dos Deputados sobre o assunto, trouxemos para o seminário a gestora pública nos Estados Unidos que aplica essa técnica. Ela mostra em números, o número de gravidez diminuiu muito. A gente vai poder falar no Brasil de alma gêmea. Claro que existe alma gêmea. Vamos falar com os adolescentes sobre isso? Olha, a gente inclusive tem usado uma técnica com os adolescentes, eu queria sugerir aí aos professores que fizessem. Pega uma fita adesiva, cola no braço do adolescente, faz uma roda. Manda ele tirar e colar no braço do outro, ele tira e cola no braço do outro. No outro, daqui a pouco, na quinta, sexta pessoa, a fita não gruda mais. Assim é a nossa alma. Fica larga, tem uma hora que a menina não cola com ninguém, sua alma não cola com ninguém, o menino não vai encontrar seu amor, porque fica cola, daqui a pouco é normal ser descartado e descartar. Nós queremos falar sobre amor, sobre afeto, então é um assunto legal, isso não quer dizer que nós não vamos falar dos preservativos, não vamos falar dos outros métodos, mas a gente quer trazer o método mais eficaz para não engravidar. É não ter a relação. Já deu, quem não deu, não vai
dar mais. Não vai dar mais. Não vai dar mais. Quais os problemas com a abstinência? Bom, a abstinência sexual realmente é fato que é o método contraceptivo com a maior eficácia que temos.
Ele falhou apenas com Maria, coitada, que do nada apareceu uma prenha de Jesus.
E é nessa argumentação que se baseia quem defende. Mas a questão é que, inclusive assim, isso já é um ponto contra a abstinência, porque a galera fica assim, a abstinência é totalmente massa e 100% correta, não. Maria lá prova que a abstinência não funciona 100%, né? Enfim.
Eu fico às vezes imaginando, não vou falar isso não, porque eu acho que a galera vai me cancelar, né? Mas eu já imaginei tanto que Maria, na verdade, criou toda essa epopeia e meio que a mentira saiu da conta e aí o babado virou o que é hoje. Mas enfim.
Mas a questão é que a castidade, o conseguir ficar sem transar e afins é muito subjetivo. As vivências que determinado jovem vai ter são muito variadas. E assim, a melhor forma de instruí-lo é falando a verdade sobre relações sexuais, instruindo ele e os pais também sobre situações de abuso, contando sobre a existência da camisinha, dos métodos anticoncepcionais, da PrEP, PEP e outras profilaxias. O jovem precisa estar munido de ferramentas até para decidir se quer ou não transar. As campanhas focadas em abstinência tentam privar o adolescente de algo. E obviamente é falho. A gente tem ali o Edward e a Bella transando em Crepúsculo. Entendeu? Então, assim, e foi um boom nos cinemas, a galera deles transando em Crepúsculo. E no filme Crepúsculo, eu acho que eles têm, tipo, 17 anos. Então, aí, tá vendo? Já temos aí a mídia incentivando esse tipo de comportamento entre vampiros e humanos. Então, a galera vai transar, isso é fato.
Os jovens estão tudo assistindo Elite o dia inteiro. Você acha mesmo que a gata vai esperar até 18, porque a professora falou? Ah, meu cu, né?
As pesquisas da PrEP sempre foram executadas inicialmente na população acima de 18 anos, que é uma população com maior segurança pra gente fazer esse tipo de coisa. Logo, ainda não se conhecia como tais medicações se comportam na população de adolescentes. E aí o Dr. Alexandre me disse, e as pesquisas apontam que, paradoxalmente, essa população é uma das mais afetadas pela epidemia de HIV. No Brasil, por exemplo, em todas as faixas etárias, a gente tem certo equilíbrio ou uma mínima estabilidade. Mas a população de adolescentes e jovens, isso não acontece. Nela, há um aumento drástico da incidência de HIV, o que é muito preocupante. Isso porque é uma população que está crescendo, vai virar adulto, vai virar velha, enfim, e pode tirar o Brasil dessa posição de estabilidade. E o que isso significa? Significa que resolver o HIV na vida desses adolescentes e jovens é crucial para que a gente consiga um controle bem sucedido do vírus. E por isso, a PrEP 1519 é tão importante. E aí eu perguntei ao Dr. Alexandre sobre qual a percepção dele acerca do porquê os adolescentes estão transando mais e de forma desprotegida.
Adolescentes e jovens são os mais afetados pela epidemia, são os que mais crescem. Quando a gente ouve por que isso está acontecendo, é muito comum as pessoas dizerem de que essas novas gerações não viveram a fase mais aguda da epidemia, né? Não viveram a fase onde as pessoas de fato morriam, tinham uma perda de qualidade de vida muito grande, e por isso elas acabam negligenciando a importância do HIV. Curiosamente, não é o que nós percebemos nas nossas pesquisas, né? Nós temos feito diferentes pesquisas qualitativas, quantitativas, e o que a gente tem visto é que essa população ela é absolutamente preocupada com HIV, ou seja, ela conhece e não quer se infectar. Entretanto, as possibilidades que ela tem hoje para evitar a infecção são muito mais restritas do que qualquer outra geração. Ou seja, ela tem um repertório preventivo muito reduzido. E ela tem esse repertório reduzido porque as escolas, nos últimos anos, deixaram de fazer os programas preventivos. Além disso, os pais desses adolescentes, eles não se sentem à vontade para conversar sobre o sexo ou sobre a sexualidade com essas gerações. Além disso, muitas dos jovens têm identidades e orientações sexuais que não querem revelar para os seus pais, por conta de receio de violência, por receio de não aceitação. Enfim, tem experiências muito negativas. Então, a gente tem um ambiente que é explosivo, né? Você veja, nós temos as escolas reduzindo os programas de educação sexual, os pais constrangidos. E essa é uma geração que ela tem ansiado por experimentar novas práticas sexuais, elas têm ansiado por experimentar novos arranjos, novas identidades. Ou seja, é dado dessa nova geração a busca da experimentação. Então, nós temos pessoas querendo experimentar com menos informação e com um repertório reduzido. Claro que a epidemia vai crescer nessas gerações. É claro que vai ter um aumento muito mais específico nas gerações anteriores que tiveram um programa de educação nas escolas. E eu não estou falando que as escolas deixaram de fazer os seus programas da minha cabeça. Se a gente pega as pesquisas que o próprio Ministério da Saúde tem feito, a gente observa que o número de adolescentes referindo ter tido educação sexual na escola, ter tido acesso ao preservativo, a outros métodos de prevenção na escola, orientação de onde eles podem ter conseguido, tem reduzido ao longo do tempo. Então, o que me parece central hoje para a prevenção do HIV nessa faixa etária é a retomada de programas de saúde sexual nas escolas. Agora, nós temos que discutir de que programa de saúde sexual que nós estamos falando, né? A experiência no mundo inteiro tem mostrado de que os programas que têm maior sucesso são aqueles programas que tentam aumentar a autonomia do indivíduo para tomar decisões informadas em relação à sua sexualidade. Ou seja, é aquele que consegue efetivamente conhecer as implicações ou seus desejos, as suas buscas, e consegue dominar as questões relativas à sexualidade para decidir o que fazer, quando fazer e como fazer. Programas que têm discutido isso, houve uma época de uma onda conservadora muito grande, especialmente proporcionada pelos Estados Unidos, de programas de abstinência sexual, se mostrou um fracasso. Fracasso por vários motivos, mas o principal deles é que, embora eles tenham conseguido com que uma parcela da população não transasse ou postergasse a relação sexual, quando eles foram manter a primeira relação sexual, eles estavam completamente incapazes para fazer aquilo de forma segura e de forma consciente e, portanto, causavam mais malefício para elas do que causaram algum tipo de benefício. Então, a postergação, a abstinência, nesse caso, foi negativo quando a gente olha ao longo do tempo. Também, essa discussão sempre acaba permeando valores morais ou receios, porque se acha que quando se faz um programa de educação sexual aumentando a autonomia dos adolescentes para tomar decisão, a gente está incentivando eles a manterem relação sexual. É uma besteira, né? Porque, na realidade, é interessante isso. A falta de informação ou a informação que eles devem postergar é o que levam eles a buscar na prática o que eles estão desejando. Ou seja, a falta de informação e a falta de capacidade de julgamento é que leva a eles a manter a relação sexual e daí, portanto, desprotegida. Então, o melhor, de fato, é juntar aquilo que o adolescente está buscando, aquilo que ele está desejando, com as informações que possibilitem ele fazer um melhor julgamento. A Prefeitura de São Paulo hoje também discute um programa de abstinência ou de postergação das relações sexuais e, na minha avaliação, elas vão agravar a situação, elas vão colocar os jovens em maior vulnerabilidade e isso não vai atender a necessidade, inclusive, dos pais e dos responsáveis no sentido da educação desses adolescentes.
E você, jovenzinho, que está querendo PrEP, ou você também, maricona, que estiver procurando, o doutor Alexandre explicou como que você pode conseguir.
Se ele tiver 18 anos ou mais, ele tem acesso à PrEP pelo Sistema Único de Saúde, de forma gratuita e com as portas abertas. Ele pode procurar na página do Ministério da Saúde, slides.gov.br, os serviços que terá na cidade dele. A maior parte das cidades de médio, de grande porte, tem um serviço disponibilizando o PrEP. Ele provavelmente não terá muita dificuldade. Se ele tem menos do que 18 anos, então ele não pode ainda ter acesso à PrEP pelo Sistema Único de Saúde. Nós esperamos que a pesquisa que nós estamos fazendo agora gere evidência suficiente para estender a faixa etária a partir dos 15 anos e não dos 18, como tem. Mas se ele estiver morando em três cidades, que é Salvador, São Paulo e Belo Horizonte, ele pode procurar o PrEP 1519 e ele terá acesso à PrEP. Basta ele botar no Google PrEP 1519, ou São Paulo, BH ou Salvador, ele vai ter todas as informações de qual é o serviço, qual é o horário que está atendimento, etc. Se tiver de 15 a 17 anos, não é necessária autorização dos pais e dos responsáveis. É desejável, claro, que ele converse com os pais, mas se ele não tiver essa liberdade, se ele não tiver essa prática, não é isso que vai limitar o atendimento dele no serviço. O serviço prioriza a saúde dele, o sigilo e a privacidade, e não a informação para o pai. E os profissionais de saúde estão habituados e estão bastante capacitados para fazer esse tipo de atendimento. Além do PrEP 1519, ele pode procurar lá pelo Google também a Amanda Self, que é uma roboa, né? uma travesti roboa que dá para conversar, tirar dúvidas, saber o que é PrEP, o que é HIV, e se ele tiver interesse de PrEP, ele também, ela vai indicar o serviço para ele ser atendido.
E aí, mais recentemente, vereadores de São Paulo começaram a votar em prol do projeto celibato nas escolas, a chamada Semana Escolhi Esperar. Eu acho ótimo, tipo assim, eu acho que eles tinham que também fazer uma amarração episcopal nesse sentido, e já fazer, tipo, sabe esse estágio que às vezes padre tem que fazer? Já bota um estágio pra padre. Então, assim, se você ali participou da Semana Escolhi Esperar, você já também ganha ali os panfletos e folders pra você já se tornar um seminarista e futuramente um padre e, quem sabe, percorrer sua vida castiçal. Toda essa história foi proposta pelo Rinaldi de Giglio, do PSL, obviamente. Eu não tenho nada contra a galera do Escolhi Esperar. Se você tiver a fim de entrar nessa, gata, me escolher esperar, be my guest, pode colocar lá um anelzinho. Mas a questão é transformar crença religiosa, moral, individual ou surto isolado em política pública. Isso aqui não dá. O problema não é o adolescente transando, mas o adolescente não sabendo como identificar situações de abuso, como usar método contraceptivo, como usar camisinha e por aí vai. Eu já peguei caso, gente, em consultório, do cara que tava usando camisinha e ele chegou falando, ai... Aí ele já chegou com filho, né, e afins. Já tinha passado o tempo. E eu falei assim, ah, você não tava querendo ter filho? Ele falou, não, velho, foi sem querer e tal. Aí eu falei assim, ah, por que foi sem querer? Me conta essa história. Ele falou, então, velho, rasgou e tal. E aí eu perguntei pra ele, mas como é que você usava? Ele repetia os usos. Ele pegava a camisinha, usava, lavava e usava de novo. No mesmo transa ali, por exemplo. Se ele transava 3 vezes na noite ali, por exemplo, ele lavava a desgraça da camisinha. E, obviamente que ali rasga em algum momento. Então as pessoas, elas não entendem mesmo, assim, muitas dessas questões. E não precisa ser no extremo, não. Às vezes tem questões, por exemplo, muita gente acha que coito interrompido funciona. Tem gente que acha que, por exemplo, procurando na internet sobre o HPV, acha que vai morrer de câncer. Então, esse tipo de discussão precisa ser pautado nas escolas. E isso a gente só vai ter com educação sexual de qualidade. Mas, afinal, o que é educação sexual?
Olá, meu nome é Pedro Drubsky. Eu sou sexólogo e educador sexual. Atualmente, eu trabalho como educador social no programa BH de Mãos Dadas contra a AIDS da Secretaria Municipal de Saúde e também sou idealizador do Projeto Sereia. A educação sexual, ao contrário do que muita gente pensa, ela não vai falar exclusivamente de sexo. A educação sexual, ela vai abranger toda a temática da sexualidade humana. E a sexualidade humana é um tema super abrangente, que vai passar desde questões sexuais, mas também por questões identitárias, passar por questões sociais, de papel social, de entendimento da cultura. Então, falarmos de sexualidade é falarmos sobre quem nós somos, qual o nosso papel dentro da sociedade. É muito mais amplo do que discutir apenas uma questão fisiológica ali, biológica do sexo. Para falarmos sobre bullying, a gente tem que falar sobre sexualidade. Para falar sobre violência, nós temos que falar sobre sexualidade. Falar sobre agressão, nós temos que falar sobre sexualidade. A sexualidade é um tema muito amplo e muito importante para ser abordado, principalmente na adolescência, que é a fase aí que as pessoas estão se descobrindo, estão entendendo o seu papel, né, dentro da sociedade, quem as pessoas são. Então é muito importante nós estarmos falando de sexualidade. A abstinência sexual, ela não é uma metodologia utilizada para prevenção sexual, né? Principalmente entre os adolescentes. Tem pesquisas que já mostraram que ela não é tão efetiva, mas porque ela vai contra uma vivência da sexualidade humana, que não é com o não, com o proibicionismo que vai acontecer.
Primeiro de tudo, educação sexual não tem nada a ver com ensinar pessoas a transar.
Educação sexual é um processo de conhecimento que é focado em proporcionar a quem aprende a autonomia para garantir sua saúde, dignidade, estabelecer vínculos afetivos e sexuais saudáveis e proteger a si e o próximo.
Resumindo, é ensinar você sobre o que é sexo e tudo que envolve, e não como transar. Até porque o como, você tem que descobrir sozinho qual a forma que te dá mais prazer, né? A gente pode te dar ali os métodos iniciais, mas depois você se vira. E também garantir direitos humanos, né? Se a gente não fosse um país que estivesse cagando para direitos humanos, a gente ia entender que educação sexual é importante para que jovens e adultos possam evitar infecções sexualmente transmissíveis ou identificar situações de violência. Hoje estamos imersos numa desinformação que permite que a gente se foda todo dia por alguma coisa. Literalmente e também em outros sentidos. Um dia eu tava atendendo consultório e gente, eu juro que é verdade, assim. Esses casos que eu tô falando que às vezes eu recebo, assim, realmente é fato. Tinha uma gata que engoliu uma camisinha.
Engoliu uma camisinha.
E aí, é esse tipo de coisa que acontece. no panorama nacional, a gente às vezes assim, tá na nossa bolha, a gente não acha que isso pode acontecer, mas já recebi caso disso, assim, em consultório. Engoliu camisinha e tava assim, tava com problema ali gástrico, intestinal, sabe?
É umas coisas muito doidas.
E a desinformação é tão generalizada, né, que a gente não precisa chegar em extremos como esse. Então eu te volto àquela pergunta que eu fiz agora há pouco. O que você acha do coito interrompido? Você acha que ele é um bom método para evitar bebês?
Acho que a gente tem que conversar sobre contracepção a partir do referencial da realidade. E a realidade nesse país é que não há aborto seguro e acessível para todas as mulheres. O que existe são abortos inseguros e abortos seguros muito caros. E existe nessa história toda um custo emocional, psíquico, energético, afetivo muito alto para as pessoas que engravidam e resolvem interromper a gestação. Então, essa é o nosso ponto de partida. As contracepções de emergência, algumas estão acessíveis, outras não. Por exemplo, o de cobre poderia ser uma boa contracepção de emergência. E a contracepção hormonal, ela tem um tempo para ser usada e, às vezes, não o tempo suficiente. E a eficácia também, uma eficácia só de 70%. Então, a gente trabalha com a possibilidade de uma gestação desejada nesse contexto. Além disso, as pessoas que engravidam, as mulheres ou as pessoas com útero, elas, na maioria das vezes, ficam responsáveis por essa gestação e por essa criança e por todo o efeito disso numa vida inteira. A gente está lutando contra isso, mas é hipocrisia dizer que estamos num outro patamar em que os homens ou as pessoas com pênis se responsabilizam. Não, é o que a gente vê, tá aí 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, muito menos afetivamente ligado a elas durante a vida. Isto posto, conversar sobre contracepção me parece importante de um lugar em que a gente conversa sobre o que é mais seguro em termos contraceptivos e o que é menos seguro e qual é a taxa de falha que cada pessoa está disposta a topar. Porque a gente tem coisas que tem uma taxa de falha muito alta, por exemplo, não usar nada, e tem coisas que tem uma taxa de falha muito baixa, por exemplo, DIU e SIU. Então, ou implantes, SIU são os dispositivos medicados, né? Então, quando a gente fala de coito interrompido, a gente está falando de um método super usado, porque se a gente for considerar que as pessoas usam camisinha, mas usam camisinha só quando vão ejacular, isso é um tipo de coito interrompido. Então, retira o pênis quando vai ejacular, coloca uma camisinha e segue a vida. E gente que faz isso conscientemente. Bom, a gente vai ter uma relação com penetração até eu ter vontade de ejacular, eu consigo segurar e eu consigo ter controle. E aí eu gozo fora e, bom, em outro lugar, de preferência tão próximo ao introito vaginal, né? Então, não dá nem para saber direito qual é a taxa de falha, porque as pessoas não estudam. E a gente nem fala sobre isso, a gente fala na consulta ginecológica. Ai, meu Deus, não faz! Mas as pessoas fazem. As pessoas fazem com muita frequência. Esse é um método que eu acho que, para quem tem, para mulheres, para pessoas que têm vagina, pode atrapalhar a sexualidade, no sentido de que pode interromper, assim, a estimulação, né, que resultaria em orgasmo, porque a outra pessoa pode ser mais rápida, e pode deixar as pessoas muito tensas sobre essa questão da contracepção ou da falha contraceptiva e atrapalhar sexualmente quem está envolvido ali naquela cena. Então, tem coisas que a gente pode fazer, a gente nunca sabe se tem ou não tem espermatozoides no fluido ejaculatório. A sugestão é que a pessoa com pênis urine antes de começar a relação sexual, para que acidifique a uretra, e isso atrapalha bastante os espermatozoides. A pessoa precisa entender que ela não pode ter nada da ejaculação próximo entre o umbigo e os joelhos, de preferência. E que, bom, as pessoas que topam esse tipo de risco, elas têm que entender o que fazer caso haja uma falha do método. Então as pessoas precisam entender como é que se usa contracepção de emergência, quanto tempo depois da relação sexual, como é que a gente pode contornar uma coisa que sai do controle e do planejado, né? Isso com todos os métodos contraceptivos, porque nenhum deles tem 100% de eficácia, exceto não transar. Então, acho que esta é uma questão, né? Qual é, se a gente sabe como manejar quando há taxa de falha, qual é a nossa tolerância para falha do método contraceptivo. E a outra é que precisa ter controle. Quem tem pênis precisa ter controle ejaculatório. E isto é uma coisa que, como outras coisas no sexo e na expressão da sexualidade, acontece com o tempo. Esse não é um método para gente jovem, é um método para gente que já tem experiência com seu corpo, já tem experiência sexual, já tem experiência com as sensações pré-ejaculatórias, já tem experiência com... tem experiência. Também pode ser mais difícil quando as pessoas têm relações sexuais quando estão alcoolizadas ou sob efeito de drogas. Todas as coisas que tiram a gente do controle podem atrapalhar o controle ejaculatório quando isto é um método contraceptivo, e este é o método contraceptivo. Então, acho que o que eu acredito e o que eu entendo e o que eu discuto é baseado nessas premissas.
A pior coisa pra mim é que Damares e esses outros deputados fazem esse planejamento e afim sem considerar em momento algum o que o jovem realmente pensa ou o que ele realmente quer. Então eu fiz o trabalho deles e perguntei para alguns adolescentes entre 15 e 19 anos o que eles acham de abstinência sexual e essa presepada da Damares Silva.
Não, eu realmente não acho que a rapaziada da escola vá parar de ter relações sexuais simplesmente por incentivarem a abstinência sexual. Eu acho que não é tão simples assim. Agora sobre, tipo, os colegas que eu tive e tal, e o tabu, cara, é algo muito pertinente. A pressão em relação à virgindade é algo muito evidente, muito grande. Eu vejo muitas pessoas, assim, que estão no terceiro ano, ou que acabaram de sair do ensino médio, muito neuróticas em relação a isso, porque parece que tem uma expectativa, tipo, até o final do seu ensino médio, você não deveria ser mais virgem, tá ligado? Uma parada assim. E em relação a por que que os jovens estão entrando cada vez mais cedo, assim, na vida sexual, seria que, tipo assim, o que é o sexo, antigamente era uma informação muito difícil. Tipo, como se faz, quais são as práticas. E com a internet, isso ficou mais fácil. Você só precisa pesquisar algumas coisas no Google e você acha, tranquilamente. Vídeos, qualquer coisa. E também a questão da comunicação. Tipo, esse áudio que eu tô mandando pra você, você mora muito longe de mim, provavelmente. E a gente tá se comunicando aqui. É uma comunicação muito fácil. Então, eu poderia marcar contigo em qualquer lugar muito rápido. Seria muito tranquilo. E outra questão seria a administração dessas informações. Por exemplo, o que fica disponível na internet? As crianças poderem ver isso, mostra que definitivamente não tem uma censura, não tem filtro em relação a isso. E uma solução para uma vida mais saudável entre os jovens, acho que como a gente não tem, não dá para censurar a internet, seria muito difícil, mas definitivamente uma educação sexual, baseada em preservativos, informações sobre IST, sobre coisas básicas, assim. Acho que é isso.
Olá, eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Eu engravidei ainda na adolescência, eu tinha 13 anos. Meu namorado da época tinha 17, tinha uma diferença aí meio grande. Eu comecei a namorar aos 12 anos. Toda a minha família sabia, família, né, do meu namorado da época também sabia. Nunca foi nada escondido. Porém, começaram a namorar e nem eu, nem ele recebemos algum tipo de orientação, alguma conversa, qualquer coisa. Então, a gente foi descobrindo, né? Foi se descobrindo sozinhos. E aí, bom, com pouco tempo de namoro, né? Eu comecei a namorar aos 12. Pouco depois que eu fiz 13 anos, eu acabei engravidando. Óbvio, né? Foi horrível. Eu acho que foi um dos piores momentos, assim, que eu passei. Porque eu me sentia muito culpada. Eu sentia que eu tinha decepcionado a minha família, que eu não ia ter mais futuro, e eu não queria, né? Eu não queria aquela gravidez. Mas enfim, eu não tive muito o que fazer, e acabei, né, tendo, quando minha filha nasceu, pouco antes, assim, do meu aniversário de 14 anos, e apesar de ter recebido muito apoio da minha família, o namorado da época também, eu recebi suporte, né, tanto que consegui, inclusive, continuar estudando, mas isso ajudou, mas não diminuiu, né, o que foi, porque eu sinto que eu não tive adolescência. Então, hoje eu tenho 26 anos, recém solteira aí, né, passando pela pandemia, e eu sinto que muita coisa eu não vivi, porque eu tava ocupada sendo mãe. E mesmo quando eu tentava não ser, né, vinha aquela culpa, acho que vem atrelado, assim, a várias mães, né, não só na adolescência. E fora que foi uma gravidez super de risco, e nem isso na época eu não sabia. Eu fui descobrir faz alguns anos só. Então, faltou muita educação sexual, né? Faltou muito essa liberdade de poder conversar, chegar em alguém e poder conversar. Olha, tô transando, olha, tá acontecendo isso, alguém me orienta. Eu lembro que a gente, na época, pegava camisinha escondida, assim, dos nossos irmãos mais velhos pra poder transar, né? E é claro que só porque disseram pra não fazer, nunca adiantou. A gente sempre fazia e achava que não ia dar em nada. Por sorte, eu acabei, só tive uma gravidez, né? Muitas meninas, quando engravidam na adolescência, acabam tendo outras, assim, e eu não tive. Mas mesmo depois, assim, da gravidez, ninguém nunca conversou nada, assim. Então, falar pra parar ou falar pra ter abstinência não resolve nada. Eu acho que meu caso poderia ter sido bem diferente se tivessem conversado comigo, se eu tivesse a liberdade de chegar na minha mãe e falar, olha, eu tô transando. Creio que teria tido acesso à camisinha, se ter que pegar escondido, tomar, de repente, algum anticoncepcional, alguma coisa do tipo. Mas eu não tinha a liberdade de chegar pra conversar. Então, acabei fazendo escondido, né? E isso porque era um namoro que todo mundo sabia. E não só na escola, em casa também, a ter essas conversas sobre educação sexual, sobre o que é, como evitar, porque deixar de fazer ninguém vai deixar, né? E esse acesso à informação acho que ajudaria muito, porque eu tive na escola aula de educação sexual, só que eu já estava grávida, né? Se eu tivesse tido essa conversa em casa, talvez fosse diferente. Na verdade, eu não sei responder por que os jovens estão entrando cada vez mais cedo, assim. Não, eu não sei, eu acho que cada um tem os seus motivos, assim, né? Eu lembro que eu era muito sozinha, acabei começando a namorar, e aí fui me envolvendo, né? Mas eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada com uma conversa, porque eu sei que eu sou um ponto fora da curva, assim, né? Porque consegui estudar, tive apoio e tal, mas eu penso às vezes nas meninas que têm que parar de estudar, têm que começar a trabalhar para conseguir sustentar essa criança. O peso que é você tão jovem, ter que sustentar outra pessoa, a pressão que isso causa, tanto de coisa que você deixa de aproveitar. É isso, eu não tive adolescência, né? Acho que essa é a pior parte, assim, sentir que eu não fui eu. E não saber me reconhecer em várias coisas hoje em dia por causa disso. A gente precisa conversar mais sobre, porque é algo que todo mundo vai fazer em algum momento. E que se for pra fazer, que a gente saiba o mínimo, né, de como se proteger.
Acho que deu pra ficar bem explicado que focar em abstinência sexual na adolescência é tapar o sol com a peneira, né?
E desculpa a expressão rural que eu utilizei.
O jovem tem dúvidas sobre milhões de coisas, principalmente de ordem sexual. Onde que ele vai procurar essas respostas? Onde elas existem, mesmo que equivocadas. Na pornografia, nas milhões de fontes da internet que vão fazer a pessoa surtar quando procurar com HPV anal. E vai aparecer milhões de fontes lá dizendo que a pessoa vai ter câncer, vai ter que amputar o cu. Com amigos também, que não necessariamente têm as melhores respostas. Enfim, milhões de fontes, menos em uma que seja realmente confiável. Por isso, fale pra ele me seguir e ouvir meu podcast, porque em mim você pode confiar, louco. O recado é esse. Falar de abstinência é transformar a teoria conspiratória ou utopia em política de Estado. Coisa que o governo Bolsonaro faz o tempo todo e a maravilhosa Viviane Mosé disse em sua última entrevista que eu ouvi, eu acho que na CBN. Agora, meus pentelinhos, vem o momento da telemensagem. O momento da telemensagem é o momento onde você pode mandar recadinho pra quem você ama, contar o caso engraçado ou avisar alguém que está te devendo. Ai, que delícia.
Em primeiro lugar, eu queria cobrar o cara que tá devendo o Marcão, que edita esse podcast. Ele comprou uma guitarra do Marcão e está devendo dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu tenho porte de arma e a gente vai passar na porta da sua casa te dando um susto. Então você acorda, faz o favor de pagar o Marcão, fazer o Pix pra ele, seu filho de uma égua. E se você não fizer o Pix, a gente vai buscar essa guitarra aí em sua casa na força e a gente não vai devolver esse amplificador, seu filho da puta. É sobre isso.
Mariana Camargo. Mariana Camargo mandou uma mensagem. Da seguinte, sabe aquela história de mulher hétero ficar falando,
ah, eu quero comer o cu do meu namorado e ele não deixa, ou tentei um beijo grego e o boy não quis?
Pois é, pra mim a resposta não foi não. Tem mais de um ano que eu tô com um cara e agora ele me disse que quer uma chupada no cu. Tem interesse demais, já fiz? Não.
Como que chupa um cu, gato?
Então, chupar um cu, meu bem, não é igual lamber da noninha. As pessoas têm essa mania de falar, ah, é lamber buceta, tem lamber cu, é igual lamber fundo de daninha. Pelo amor de Deus, gente. Porque quando você lambe fundo de daninha, você fica aquela língua dura pra caralho pra fazer isso. Quando você vai lamber o cu, meu bem, é igual beijar uma boca, entendeu? Imagina que você tá ali beijando a boca. Uma boca bem fechadinha. E aí é isso, entendeu? Você tem que deixar a língua mole. Nada de morder, pelo amor de Deus, de morder cu. É pavoroso. Então, assim, é dar um beijo ali gostoso mesmo, de língua. Por isso chama beijo grego, sabe? Não tem como explicar. Você vai abrir, pegar a sua mão, esticar a nádega da gata. E aí beijar ali, ó.
O Marcão deve colocar agora um efeitinho.
Mas é isso, gata. Espero ter ajudado. Mariana Camargo, que é chupacu. Gabriela Lima. Ela quer ajuda na vaquinha pra sentar e sentar no boy que mora longe. Amor, para de ser trouxa, meu bem. Que isso? Tá fazendo vaquinha? Você acha que eu vou contribuir para a sua frustração futura? Meu bem, não. Pelo amor de Deus. Frustrar, a gente frustra em casa. Tá bom? Então, assim, no máximo eu pago ali sua passagem pra você ir no bairro mais longe, mais afastado, pra conseguir pegar um boy. Agora, pagar passagem pra você viajar quilômetros pra se frustrar, meu anjo, não. Eu sou psicanalista, sou terapeuta. Então, assim, não vou fazer isso com você. Transei uma vez com um menino que morreu no ano passado. E às vezes bato uma pensando nele, meu Deus. Que caos! Ai, gente, o que católico fala sobre isso?
Tem um negócio que quando você pensa, né, em morto, faz novena pra morto, né, o morto tem mais chance de sair do eu ia falar do puerpério, tem mais chance de sair da penitência, penitenciária, eu não sei, esqueci. É um limbo entre o céu e a terra. E aí pro céu ou pra terra, quando você bate punheta, vai pra onde? Né? Estou pensando, assim, nossa, gata, pesado, hein? Pelo amor de Deus, sabe? Deixa essa alma aí, né? Imagina, ele, em vez de puxar seu pé, puxa seu pau de noite. Pânico, gata. Então, assim, pode parar com isso. Que coisa horrorosa.
Isabela Loves. Carlos, eu quero dar pra você pra sempre. Então, não namore com outro. É isso, né? A monogamia existe pra isso. Não monogâmica pra quê, né? Não monogamia é um novo nome de solteira ou chifruda cansada. Uma pessoa anônima mandou uma mensagem.
Primeiro sexo, meia bomba. O segundo foi incrível. O terceiro bruxou de novo. Dou outra chance?
Uai, gato. Pelo amor de Deus, né? O pau do cara não é tudo em que sexo fica em volta. O sexo é bom, entendeu? Você precisa dessa penetração pra viver sempre? Não, gato. Então é isso, sabe? Se joga. Acho que é bobagem isso aí. Acho que você pode trocar uma ideia com ele, entender por que ele tá broxando, parará. E tal, mas assim, você ficar, né, submetendo a sua transa absolutamente por conta do cara tá bombado, não, acho bobagem sua, tá bom? Bruno,
quero te fazer chorar de novo enquanto você repete que o meu boquete é o melhor que você já provou. Teve essa situação? Teve algum momento da sua vida que o boy foi na porta da sua casa de joelhos e chorou falando que o seu boquete é o melhor que você já provou?
Gata, que isso? Pra que você quer que o Bruno volte pra você, meu bem? Vende esse produto, vira puta.
Tentando superar o medo da pandemia após a segunda dose, marcando date pra semana que vem, o boy testou positivo.
Vê isso, sua trouxa, quem mandou sair? Né, no meio da pandemia. Se fudeu. É sobre isso, entendeu? Só que você se fudeu no mau sentido. Agora vai ficar quietinho em casa, 15 dias sem ver mamãe e papai, tá bom? Porque mamãe e papai não merecem. Além de você chorando por conta de um homem feio, tá ali passando convite pra eles morrerem entubado. Ai, é louco, coisa horrorosa. Mas é isso, não visitem seu pai e sua mãe, fique 15 dias aí de boa.
Eu ficava com o boy toda vez que a gente ia transar, dormir, ele passava talco de bebê na cama.
Gente. As pessoas, elas, pra dormir, têm uns rituais engraçados, né? Tem um amigo meu que me contou que tinha uma menina que ela não conseguia dormir de jeito nenhum se ela não tivesse ele passando uma fronha na cara dela. É uma microfronha que ela tinha quando era criança, que não devia ser, assim, lavada, tinha décadas. E ela ficava, tipo, acariciando a cara dela, assim, até dormir.
Eu, na boa, eu mandava essa pessoa embora da minha casa. Isso pra mim é surtado, sabe? Isso aí tem que ir lá no meu consultório atender, entendeu? Pra eu prescrever umas medicações psiquiátricas.
Não, para com isso, gente. Pelo amor de Deus, passar talco de bebê na cama, sabe? Freud explica, que repressão que é essa?
Meu namorado disse que imaginou outro me comendo. O que fazer?
Então, amor, isso se chama cuckolds. Isso aí, amor, é um fetiche. Inclusive, tem pessoas que curtem isso, curtem chifre. E é isso, gata, isso é ótimo, entendeu? Porque aí, se a pessoa não for aberta ali um relacionamento na monogâmica, ela tá ali aberta a ser chifrada. Então, assim, é como se fosse um relacionamento monogâmico. Não monogâmico mesmo, assim, só que fingindo que é monogâmico. Então, assim, melhor dos dois mundos.
Best of both worlds.
Como diz Hannah Montana, world.
Beijo pro meu amigo Paddy. Uma anjo que entrou na minha vida e me dá muito afeto.
É muito louco se um amigo chamar Paddy. Assim, se ele for pediatra, eu vou ficar ainda mais triste. Mas não, chamar um amigo de. Um amigo ter o apelido de Paddy é pesado. Mas é isso. Um beijo, Paddy. Espero aí que você receba essa mensagem.
Manda um beijo dengoso pra amarga Giovanna Norberto. Ela é amarga, mas adoça a alma.
É isso, né? É tipo o chocolate da Hershey's. Um beijo, Giovanna Norberto.
E um beijo pra minha terapeuta.
O caso, o amigo tóxico desvalidava a minha bissexualidade. Ah, tá, você mandou um beijo pro seu terapeuta e tá me dando um caso. Tá, um beijo pro terapeuta dessa pessoa que manda mensagem. É, um beijo pra terapeuta dela. E o caso, o amigo tóxico que desvalida a minha bissexualidade. Amor, nosso nome não é Gillette à toa, né? Bissexualidade e as bissexuais cortam. Então, assim, mete a mão nesse amigo seu.
Gente, pelo amor de Deus, né? Pra parar com isso. Eu sou bissexual, inclusive, tá, gente? Sabia? Ai, assumindo a sexualidade ao vivo no programa.
Gente, bom, por hoje é isso. Eu respondo algumas stories também. Então manda um alô pra mim no Insta ou no e-mail contato@centomesmo.com.br se você quiser sair no próximo episódio. Não esquece de seguir o programa, divulgar pros amigos e me seguir nas redes sociais em @centomesmo. E um beijo de cu pra vocês, igual eu ensinei aqui no início da telemensagem.
O Senta é um podcast produzido pela IMA Estratégia e Conteúdo. A locução é minha, Valesca Falsi. Produção de áudio de Gabriel Canedo e Pedro Jaber. E a produção de João Vitor Rocha e Léo Castro. A direção, roteiro e apresentação é dele. Uno Volpo.